Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Damos início agora ao Visão Global, um encontro que a gente faz com o JP Morgan Asset Management para refletir sobre a economia global e os mercados. Eu sou a Bianca Alvarenga, da equipe de conteúdo aqui do C6 Bank, e vou receber aqui hoje a Marina Valentini, que é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset. E vou receber também o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank. A Marina acompanha de perto os movimentos nos mercados e vem para essa conversa para analisar melhor tudo o que está acontecendo na economia mundial e que mexe com a cabeça do investidor. Seja bem-vinda, Marina.
Obrigada, Bianca. Obrigada ao time de C6 pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Já o Salles é da equipe econômica do C6 Bank e vai me ajudar a conduzir esse papo de hoje com a Marina. Salles, seja bem-vindo.
Bom, muito obrigado, Bianca. Bom, vai ser um prazer bater um papo aqui com a Marina. E, Marina, seja bem-vinda.
Bom, apresentações feitas, vamos então começar nosso papo de hoje falando de um quadro curioso que está se desenhando na economia global. Enquanto os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, tem crescido quase 5% em termos anualizados, a Europa está andando de lado há alguns meses. E agora, mais recentemente, no terceiro trimestre, a zona do euro inclusive registrou um PIB negativo. Hoje, nosso papo começa explicando o que esse descolamento entre o crescimento americano e europeu significa para os mercados e para você, investidor. E a gente vai falar de muito mais, desde a movimentação dos juros longos lá nos Estados Unidos e os efeitos disso para a renda fixa no país, passando então pelo aumento da preocupação com o endividamento nos governos, até os riscos da escalada da tensão no Oriente Médio. Mas antes de começar a nossa conversa, eu queria dar dois recados para quem está assistindo a gente. Primeiro, para reproduzir o conteúdo dessa conversa na íntegra ou parte dela, por favor, solicite antes a autorização do C6 Bank. E segundo, hoje a nossa conversa está sendo gravada, então dessa vez a gente não vai ter uma sessão de perguntas e respostas no fim. Mas quem tiver alguma dúvida, deixa aí na caixa de comentários que na próxima vez a gente tenta responder, tá bem? Agora sim, vamos ao nosso papo. Bom, Marina, vou começar pedindo para você nos ajudar a desenhar um pouco esse quadro de crescimento global. Quais têm sido os motores para o crescimento forte dos Estados Unidos? E, por outro lado, quais têm sido as preocupações para a atividade econômica na Europa?
Sim, claro, Bianca, obrigada pela pergunta. Boa tarde a todos. Eu acho que começando com os Estados Unidos, a gente viu essa resiliência bem forte esse ano, né? Apesar dos juros bem elevados e das condições de crédito também bem mais restritas, nesse ano, em 2023, e a gente vê dois motores principais para a economia dos Estados Unidos. Uma é a resiliência do mercado de trabalho e o outro é do consumo, que tem vindo bem forte. A gente viu esse PIB do terceiro trimestre saindo em 4,9%, realmente surpreendeu. Então, pensando no primeiro motor, o mercado de trabalho, a gente está vendo uma geração mensal de empregos ainda muito forte. Então, se a gente pensar em 2022, cada mês iam se gerando 500 mil empregos nos Estados Unidos, que é muito. E agora continua alto esse número, a média está em 200 mil empregos novos no mês, né? Eu estou falando dos famosos payrolls. Então, por mais que eles continuem fortes, sim, teve uma normalização, acho que vale a pena mencionar, mas com essa resiliência do mercado de trabalho, a gente tem visto a taxa de desemprego nos Estados Unidos é bem baixa, em 3,9%. Isso acho que tem ajudado muito o consumo também, né? Que a gente viu como esse segundo motor que eu mencionei, o consumo tem se apoiado muito, não só por esse mercado de trabalho forte, os salários também, que subiram muito ano passado, foi também todo o apoio que eles receberam, os consumidores, apoio fiscal, eles não tiveram que pagar o crédito estudantil por 2 anos praticamente depois da pandemia. Então, aos poucos, esses apoios estão desaparecendo, né? O governo já parou, com esse perdão dos student loan payments, e fora que as famílias já tomaram muito crédito esse ano, né? Estão aumentando aos poucos o crédito. Então, a gente está vendo sim o um aumento na inadimplência de algumas diferentes empréstimos, como de carros, de cartão de crédito também, bem gradual aos poucos, nada muito preocupante, mas a gente está vendo uma moderação também no consumo. Então, a gente acha que, por mais que tenha sido resiliente, a gente não pode extrapolar esse crescimento do consumo para sempre. A economia não pode crescer em base de viagens, gastos, serviços, restaurantes, shows, né? Shows da Taylor Swift, por exemplo, que mexeram muito com a economia, não pode crescer assim para sempre. Então, a gente vê, sim, talvez uma desaceleração nos próximos trimestres, para a economia dos Estados Unidos crescer talvez um pouco mais embaixo do potencial. Esse ano, a gente acha que a economia dos Estados Unidos vai crescer entre 2,5% a 3%, né? Bem acima do potencial de 2%, mas o ano que vem talvez desacelerando mais para 1,5%, 2%. Lembrando sempre que um soft landing que a gente tanto fala é um landing, né? De qualquer jeito, tem um pouso nessa economia. E aí você me perguntou também da Europa, a outra economia desenvolvida muito importante para os mercados. A gente mencionou, né, que a gente começou o ano com mais otimismo na Europa e agora fechando o ano com mais pessimismo, apesar de né, os problemas, os preços de energia esse ano estarem um pouco mais leves, os preços de gás natural embaixo de onde eles estavam antes da guerra, apesar da Europa ter conseguido evitar uma recessão até agora, a gente está vendo sim os dados bem mais fracos. Então, se a gente vê o PIB do terceiro trimestre, ele já foi negativo para a Europa, né, para a zona do euro, caiu 0,4%. Se a gente tirar a Irlanda, que está dando um pouquinho mais de problemas para a atividade econômica, o PIB já foi estável. Então, a gente está vendo uma economia europeia mais sensível aos juros mais altos, está muito concentrada no setor manufatureiro, né, as empresas europeias pegam muito mais crédito dos bancos, na Europa, então mais sensíveis, os juros já estão a 4%, então a gente está vendo sim esse impacto na economia. Se a gente olhar em quais países tem sido, é muito na Alemanha, na Irlanda, como mencionei, em Portugal também, mas aí é importante diferenciar, porque no sul da Europa, países como Espanha, Itália, França, Bélgica, inclusive no norte, eles estão tendo um pouquinho mais de impulso, estão crescendo um pouco melhor, o consumo tem sido mais resiliente em algumas regiões. Então, a gente tem que ver também algumas coisas positivas na Europa: o crescimento salarial tem sido bom, mercado de trabalho também tem sido forte. A gente viu o turismo do verão bombando na Europa também. Então, alguns motores da economia europeia ainda funcionando bem. Mas a gente não espera assim um grande dinamismo nos próximos trimestres, porque, como eu falei, os juros continuam altos, sim, na Europa.
É, Marina, eu vou aproveitar aqui que você está falando de Europa e fazer uma pergunta. Você acha que essa recessão, esse PIB negativo que a gente viu aí no último trimestre, tem o risco de ser duradouro na Europa ou não? Foi só uma coisa esporádica, um trimestre um pouquinho mais fraco e depois volta ao normal, tá? E como esse risco de um pouco mais fraco, como é que isso afeta o mercado e os investidores europeus?
É uma ótima pergunta, porque é difícil dizer exatamente quantos trimestres pode continuar, porque agora vem o inverno, né? E o inverno pode ter surpresas de temperatura, talvez mais graves, mas não, agora, como está, se a gente olhar, por exemplo, o armazenamento de gás natural na Europa, ele está em 100%. Então, parece que eles estão preparados para enfrentar o inverno. Então, a gente acha que se a economia europeia crescer talvez 0,5% esse ano, em 2024, a gente espera esse mesmo ritmo, bem moderado, risco de recessão elevado, sim, mas a gente não vê ainda um maior colapso na Europa. Como mencionei, ainda tem alguns motores funcionando bem, como o consumo, mas é importante ficar de olho aí na confiança, do consumidor, que está cada vez mais fraca também. E aí você me perguntou o impacto dos mercados. Eu acho que essa pergunta é super importante, porque a gente compra mercados e não, economias. E eu acho que aqui entra um pouquinho também o que que o ECB vai fazer, né, mantendo os juros a 4%. Na última reunião, eles não mexeram em nada, né, na reunião que a gente teve faz algumas semanas, eles não mudaram os juros e eles também não mencionaram de cortes. Eu acho que eles ainda estão com uma inflação um pouquinho mais elevada do que o Banco Central da Europa gostaria de ter. Ela já desceu muito, se a gente lembrar, outubro de 2022, chegou a quase 11%. Então, um ano depois, a gente já está com a inflação a 3%. Mas, por causa dessa preocupação que ainda tem na parte de preços de serviços, talvez o Banco Central da Europa não quer cortar tão rápido. Então, esperando o corte de juros na segunda metade de 2024, isso vai ser um apoio para a economia quando os juros começarem a cair e também para os mercados da Europa. Mas, como eu mencionei, a gente não compra economia, a gente compra mercados, e é super interessante ver como, apesar dessas risco, essas conversas sobre recessão possíveis na Europa, em países da Europa, principalmente a Alemanha, o mercado acionário tem tido um retorno muito bom esse ano na Europa, bem resiliente, perto de 7, 8% o índice MSCI Europa. Então, a gente vê que, apesar dos riscos para a economia, tem outros fatores que estão sendo importantes para os mercados. Um é os valuations, bem atrativos. A gente está vendo o ponto de partida bem favorável para a Europa. Eles estão com desconto de 35% a Bolsa Europeia comparado com o mercado americano. E, principalmente, se a gente olhar para alguns setores, aí sim tem descontos muito interessantes também comparado com os setores nos Estados Unidos, principalmente energia, os bancos, todo o setor financeiro da Europa e também o consumo não essencial. E além desses três setores com valuations legais, a gente gosta do setor de saúde. Então, se a gente pensar nas grandes farmacêuticas europeias, também algumas empresas da indústria estão recebendo muito apoio, mais gasto do governo, algumas oportunidades aí. E eu acho que um último ponto da Europa que a gente precisa ficar de olho é a China, né? A China que tem sido talvez uma decepção esse ano, a recuperação um pouco mais fraca do que o mercado gostaria. Se a gente vê essa melhora na China o ano que vem, isso poderia melhorar muito também o turismo e o dinamismo para muitas empresas da Europa. Então, aí é onde as empresas de consumo, de luxo, podem voltar a se beneficiar o ano que vem, se a China se recuperar um pouquinho mais rápido. Então, só para fechar aqui na parte de mercados da Europa, acho que umas oportunidades bem interessantes, se a gente olhar para os valuations e encontrar essas empresas que estão com crescimento de lucro legal e com um desconto atrativo também comparado com os Estados Unidos.
Agora, Marina, pegando um pouco essa lógica que você citou, né, que o investidor ele não compra economia, né, ele compra mercados. E pensando um pouco na ótica dos Estados Unidos, né, o bom resultado da economia, ele está se traduzindo também em bons resultados para as empresas. O que que a temporada de balanços mostra, especialmente para os investidores brasileiros que investem em empresas da Bolsa Americana?
Eu acho que é verdade isso, Bianca. A gente foca tanto na resiliência, no soft landing da economia dos Estados Unidos, mas eu acho que é ainda mais importante lembrar da resiliência do lucro das empresas, né? E esse tem sido um ano de bastante resiliência também para as empresas, bem melhor do que a gente esperava. Então, se a gente lembra, em 2023, a gente teve todo esse processo de redução de expectativa de lucro para as diferentes empresas dos Estados Unidos. Os analistas que ficam analisando essas empresas reduziram bastante. A preocupação era hard landing, a preocupação era recessão, era o juro subindo. Então, os analistas reduziram as expectativas de lucro e também a gente viu uma queda de 20% no índice S&P, que eu falo muito, né, o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A gente viu essa queda de 20% ano passado. Mas esse ano a gente está vendo diversos resultados das empresas. A gente está fechando agora o terceiro trimestre de lucro, de resultados das empresas, está mais de 70% reportando. A gente está vendo que o ano não foi tão ruim assim. Apesar do pessimismo que a gente começou, as empresas conseguiram, de certa forma, manter a produtividade, cortar os custos, né? Um exemplo foi o setor de tecnologia, que o ano passado eles reduziram algumas vagas de trabalho, cortaram os custos. Então, a gente tem visto que o crescimento positivo no terceiro trimestre, desculpa, o crescimento dos lucros no terceiro trimestre está sendo positivo. Então, o earnings per share growth, o crescimento de lucro por ação, se estima no terceiro trimestre em 2%. Isso vem depois de 3 trimestres de lucros negativos. Então, a gente já está começando a ver uma recuperação, as empresas preparando para enfrentar talvez uma desaceleração no ano que vem, e os analistas percebendo isso. Então, a gente já entrou nessa nova fase dos analistas revisando os lucros para cima. Então, onde a gente está vendo resultados mais fortes tem sido principalmente no setor de tecnologia, consumo não essencial também, empresas de comunicação também. Então, notícias positivas da resiliência econômica que estão se traduzindo também para a resiliência das empresas. Mas eu acho que eu quero deixar um ponto aqui que não está tudo incrível. Tem sim algumas preocupações para a economia, 2024, a gente espera uma desaceleração. Então, a gente acha que não vão ser todas as empresas que vão ter um ótimo desempenho. A gente está bem focados nas empresas de qualidade, que têm fluxo de caixa alto, que já fizeram todos esses diferentes medidas para manter as margens boas, que estão mais preparadas para o entorno que parece que vai ser mais difícil ano que vem. Então, nos Estados Unidos, a gente procura ter essa maior qualidade, nas empresas.
Marina, é impressionante realmente como depois do Fed ter colocado a taxa de juros no patamar mais alto nos últimos 22 anos, a gente continua vendo um consumidor resiliente, a gente continua vendo o mercado de trabalho criando empregos, a gente continua vendo empresas também fortes, né? A gente continua vendo uma economia crescendo bastante. Como no último trimestre cresceu 4,9%. E mais recentemente, nesse contexto, a gente viu o Fed optando por pausar a taxa de juros nas últimas duas reuniões. E já tem muitos analistas, muitas pessoas acreditando que, de fato, o ciclo de alta de juros do Fed chegou ao fim. Então, minha pergunta é: nesse contexto de uma economia forte, é o que o Fed fez até agora é suficiente para trazer a inflação para a meta ou não? Será que a gente ainda vai ver mais taxa de juros à frente?
Eu acho que essa é a pergunta, do momento, e eu acho que a gente concorda mais com a parte do mercado que acha que a gente já viu a última alta de juros pelo Fed, que já não é mais necessário, mais altas. Eu já falei um pouquinho da economia, né? Eu mencionei que a gente acha que a economia vai começar a desacelerar, entrar a crescer, num crescimento abaixo do potencial. Eu mencionei também que a gente acha que o mercado de trabalho vai começar a continuar se esfriando, né? A gente está gerando mais ou menos 200 mil empregos por mês nos Estados Unidos agora. A gente acha que esse número vai cair gradualmente ano que vem para 100 mil empregos por mês. Mas o que falta desse quebra-cabeça para o Fed tomar as decisões deles é a inflação. Eu não mencionei tanto inflação, acho que é um ponto importante. A gente acha que com esse consumo mais moderado, consumidor gastando menos em serviços, menos em coisas dispensáveis para eles, não tanto em viagens, a gente acha que inflação vai começar a cair também, principalmente na parte de serviços. Isso vai ser muito importante porque os preços de serviços preocupam muito o Fed. A gente também acha que o crescimento salarial vai ser mais moderado, que vai continuar descendo gradualmente, e com isso a gente espera que a inflação volte à meta do Fed de 2% no fim do ano que vem. Então, agora a inflação perto de abaixo de 4%, já fez muito, o Fed fez muito trabalho para chegar até aqui. A gente acha que em 2024 esse processo vai continuar a última milha. A gente vai chegar para a meta de 2% no fim de 2024. Então, por que que isso é relevante para o Fed? Obviamente, é o que é a segunda parte do mandato do Fed, a inflação. E o Fed já não subiu os juros, como você mencionou agora em novembro. O Fed fez um comunicado que mencionou não só as condições de crédito mais restritas, eles também mencionaram que as condições financeiras estão mais restritas. Então, além de tudo isso que a gente está falando, economia, inflação, o Fed também trouxe para a mesa outro assunto, que são os yields, os rendimentos dos títulos de tesouro que subiram. Isso também começou a preocupar o Fed, e eles talvez colocaram isso também na balança. Eles sabem que os yields mais altos podem fazer que as condições de crédito sejam ainda mais restritas. Então, é por isso que um dos fatores que eles não subiram na última reunião de novembro foi esse. Então, juntando tudo que eu falei, economia desacelerando, mercado de trabalho esfriando, inflação caindo ao 2% e yields mais altos, a gente acha que essa é a combinação perfeita para já o Fed não ter que subir mais os juros. Tendo dito isso, é possível sim uma alta adicional. Até se a gente vê o dot plot do Fed, as projeções que eles publicaram em setembro, os membros do Fed, em particular 12 dos 19 membros, esperam sim ter que subir os juros mais uma vez. Mas o mercado não está colocando muita probabilidade agora, no momento, de outra alta de juros. Está apenas em 10% para novembro. Então, a gente vai ter que esperar os dados. Tem mais um dado de inflação, mais um de mercado de trabalho até a reunião de dezembro. Bem importante ficar de olho nisso. Como mencionei, a gente não vê a necessidade, mas é muito mais além de um hike ou não hike. O que importa aqui é pensar já em 2024. O que que vai acontecer o ano que vem? A gente acha que a gente está bem mais perto do ciclo de queda de juros. Lembrando que normalmente, depois do último alta de juros, na média, 6 ou 7 meses depois, o Fed já começa a cortar os juros de novo, já passa para a próxima parte do ciclo. E a gente acha que isso vai ser um evento muito importante para os mercados, vai ajudar a aliviar essa pressão dos yields e vai já nos preparar para a próxima fase, para a renda fixa que a gente está aguardando há tanto tempo.
Legal, a gente vai voltar a falar dessa questão dos yields, né, do rendimento dos títulos de dívida americana daqui a pouco. Vou pedir uma ajuda até sua para analisar isso, Marina, mas antes eu queria ouvir você, Salles, na sua visão, esse trabalho do Fed de controlar a inflação já foi concluído? Dá para esperar que os índices de preços americanos vão caminhar para o nível desejado nos Estados Unidos num futuro breve?
Grande parte do processo inflacionário, de fato, que a gente viu não só nos Estados Unidos, mas também em vários países do mundo, já foi revertido. Quer dizer, a inflação está caindo em vários países, tá? E isso tem grande parte a ver, sim, com uma resposta bastante forte da política monetária, né? Juros subiram ao redor do mundo, tá? Qual a estratégia que o Fed está traçando? Basicamente é o seguinte: ele está vendo uma economia aquecida, né, geração forte de emprego, consumo, PIB muito forte. Enquanto essa economia está aquecida, a inflação fica acima da meta. Quer dizer, então ele tem que trazer a economia para uma normalidade, para que, na medida que isso aconteça, a inflação vá caindo, caindo, caindo e volte para a meta, né? O famoso soft landing, né, ou pouso suave, né, só trazendo, desacelerando devagarzinho a economia, até que a gente chega para a inflação perto da meta. Essa estratégia, ela não é isenta de riscos, né? Quer dizer, sempre tem algo pode sair fora do previsto. E o maior risco que eu vejo atualmente é que, se essa inflação demorar muito para voltar para a meta, ou seja, ou dito de outra forma, se essa economia demorar muito para desaquecer, possa ser, sim, que as pessoas comecem a achar que essa inflação alta, de alguma forma, veio para ficar. Ou seja, que no linguajar dos economistas, a gente chama de desancorar as expectativas, tá? Então, esse é um risco que o Fed corre. Por ora, a gente não vê grandes sinais de que isso esteja ocorrendo. Ah, mas é um risco, algo que pode acontecer, tá? Dito isso, eu concordo com a Marina que muito provavelmente o ciclo de alta de juros pelo Fed deve ter terminado, né? Quer dizer, não dá para descartar uma alta, mas o Fed está de olho para ver se a inflação dá um soluço, para ver se a atividade continua forte. Quer dizer, ele vai continuar monitorando a economia, vai olhar para os dados, vai fazer um diagnóstico e decidir se precisa um pouco mais ou se o que ele já fez seria suficiente. Marina, agora, já que eu trouxe aqui o assunto de soft landing, basicamente não diria um consenso, mas uma visão que tem ganhado mais força, mais forma, é aquela de que, ok, mesmo que o ciclo de juros, o ciclo de alta tenha chegado ao fim, o Fed ainda assim precisaria manter os juros no patamar elevado ainda por bastante tempo. Quer dizer, bem, recentemente o próprio Powell falou que eles não estão nem pensando e nem discutindo ainda queda de juros, né? Uma tentativa aí de mas falar pessoal, calma, olha, tem muito trabalho para fazer, tá? A gente talvez não suba mais, mas tem que manter o juro alto por bastante tempo. Nesse contexto, será que você acha que isso pode trazer de volta o risco para uma recessão nos Estados Unidos em 2024? Quer dizer, eu levantei um pouco o risco do pouso ser suave demais, né, demorar para trazer, mas o outro risco também existe, né? Quer dizer, do risco de juro alto ser um pouso muito forte. Então, eu queria saber sua opinião sobre esse segundo risco, Mariana, risco de uma recessão americana em 2024.
É interessante, né? Acho que a gente fala tanto de soft landing que até parece que tem um entusiasmo demais aqui. A gente esquece que risco de recessão sempre tem, né? A parte de um ciclo econômico normal, principalmente como você mencionou, Salles, se o Fed manter os juros aqui, eles já falaram que vai ser juros altos por mais tempo, mas a gente não sabe ainda se o efeito atrasado dos juros altos na economia vai bater mais forte do que a gente espera. Então, risco de recessão sempre tem, é importante lembrar disso. E a gente acompanha de perto seis dados que a Oficina de Investigação Econômica Oficial dos Estados Unidos usa para determinar se houve uma recessão, né? Não são os típicos dois trimestres de contração. E olhando esses seis dados, eles têm muito a ver com o mercado de trabalho, com consumo, tem vendas ao varejo, tem produção industrial. Nesses seis dados, só um deles está negativo, se a gente olhar na média de 6 meses. Isso é vendas ao varejo. Até mesmo produção industrial, que é mais sensível aos juros altos, já deu uma leve recuperada. Então, a gente vê uma economia que está longe de uma recessão nesse momento. O consumidor ainda tem um pouco de poupança, excedentes de poupança ainda para gastar. Houve uma revisão de dados que nos mostra que agora o consumidor tinha mais guardado antes da pandemia, então a novo prazo para eles gastarem essa poupança é o segundo trimestre de 2024. E
Teve
como mencionou.
mais do que a gente imaginava anteriormente, né, Mariana?
Exato.
Porque teve uma revisão dos dados do PIB, não é isso? Que
Isso.
parece que o que eles pouparam na pandemia foi um volume bem maior que a gente imaginava, né?
Exato, que na verdade o que eles tinham poupado antes da pandemia foi 800 bilhões de dólares a mais do que a gente tinha calculado, do que o Bureau de Análise Econômica tinha calculado. Então, agora o consumidor ainda tem 1,1 trilhões de dólares guardados. Isso foi uma surpresa, explicou um pouco da resiliência, indica que pode vir ainda um pouco mais de consumo forte nos próximos trimestres. É bem interessante essa revisão de dados. Mas, bom, acho que essas coisas boas da economia deixam a gente talvez com maior convicção que de um soft landing, que a gente possa evitar uma recessão em 2024, mas a probabilidade aumenta bastante para 2025, 2026, né? Cada ano sem recessão, a probabilidade vai acumulando. E então, acho que isso é um ponto importante lembrar que a gente tem menos visibilidade no longo prazo, maior risco de recessão. Eu acho que o último ponto é lembrar que tem muito risco aqui na mesa, né? Tem juros elevados, como você mencionou, os bancos que tiveram uma situação complicada em março, receberam apoio, mas ainda estão frágeis, sem dar tanto crédito assim para todas as empresas, para todos os consumidores. A gente tem tensões em Washington, a gente tem tensão geopolítica aumentando também. Então, riscos que em algum momento, de forma imprevisível, podem ter um maior impacto na economia. Então, importante mencionar que tem risco de recessão ainda assim.
Agora, Salles, esses riscos que a Marina citou indicam que a gente pode ter um cenário de dólar mais forte no Brasil por mais tempo. Eu queria ouvir a sua opinião sobre o câmbio.
Vamos lá. Num cenário de soft landing, Como é que eu leio um cenário de soft landing? É os Estados Unidos deixando o juro parado num patamar alto por muito tempo, a economia vai desacelerando. Nesse cenário, a gente vê um dólar forte. Tá? Por quê? Porque o Brasil já começou um ciclo de corte de juros. Estados Unidos, nesse cenário, manteria o juro ainda elevado. A diferença entre os dois vai diminuindo. E, com isso, ativos americanos tendem a ganhar mais atratividade. E o dólar vai para os Estados Unidos, ou seja, o dólar tenderia a ficar mais forte aqui no Brasil, sim. Num cenário de recessão americana, paradoxalmente, muitas vezes quando a economia americana entra em recessão, o dólar também fica forte. Mas é por um outro canal. Não é pelo canal de juros, é pelo canal de aversão ao risco. Quer dizer, aquela velha história que a gente fala, quando a economia americana pega uma gripe, o resto do mundo pega uma pneumonia, é um pouco isso, né? Num cenário de recessão um pouco mais forte nos Estados Unidos, pode ser que isso leve a uma aversão ao risco no mundo, e as pessoas busquem ativos mais seguros, são exatamente ativos americanos, tá? Então, esse cenário também traria um dólar mais forte. Aquele que traria um dólar mais fraco seria caso a economia americana desacelerasse de uma maneira rápida, e a inflação acompanhasse esse movimento, porque isso possibilitaria uma queda antecipada de juros nos Estados Unidos, sem que a gente visse aquele aumento de aversão ao risco. Então, vai depender de para qual cenário a economia americana vai traçar.
Agora, ainda vou dar um passo atrás aqui, Marina, para falar um pouco da questão dos yields, né? Você citou aqui anteriormente que houve uma volatilidade nessa curva futura de juros lá nos Estados Unidos. A gente viu essa movimentação nas últimas semanas, e de juros, de títulos do governo americano com vencimento 10, 20, 30 anos, com muita volatilidade, né? Esses títulos são, lembrando, referência para os investimentos, porque eles são considerados o ativo mais relevante do mercado. Então, eu queria pedir para você, Marina, para dar um pouco de contexto para quem está nos assistindo sobre o que que tem acontecido com esses juros longos lá nos Estados Unidos e o que que deve acontecer daqui para frente, na sua visão.
Nossa, é incrível essa movimentação que a gente viu nos yields. Eu acho que essa maior preocupação que o mercado teve, não só esse ano, como também nos últimos 2 anos, né? Em 2022, a gente já viu, por exemplo, o título de 10 anos do Tesouro subiu 250 pontos base, em 2022, acompanhando essa alta de juros do Fed. E foi muito doloroso para a renda fixa. A gente já está tendo o terceiro ano de retornos negativos para a parte de renda fixa de título de Tesouro. Acho que no começo desse ano, a gente começou o ano falando, chega, os juros já não vão mais subir tanto, e a gente se surpreendeu, né, com esse movimento, como você mencionou, dos yields, principalmente na parte longa da curva, na parte de 10 anos, 20 anos, 30 anos, chegando a 5%, né, em outubro, que foi o ponto máximo que a gente viu, recente. Então, eu quero responder essa pergunta, na verdade, eu acho que em duas partes, porque as últimas 2 semanas de novembro mudaram tudo, né? A gente já está vendo os yields começando a cair de novo. Então, vou explicar primeiro por que que eles subiram e segundo, por que que eles estão, caindo outra vez. Então, na primeira parte, a gente viu, né, o juro subindo praticamente 100 pontos base até o fim de outubro. O que aconteceu? Obviamente, as expectativas de maior crescimento, de soft landing, começaram a ser precificadas pelo mercado de renda fixa. Expectativas que o Fed ia manter os juros altos por mais tempo também foi se precificando. Isso foi o movimento de julho, agosto. Mas aí teve uma parte muito importante prima de risco também do que o mercado começou a precificar dentro da curva, principalmente na parte mais longa. O que é a prima de risco, né? É a parte dos yields que te compensa por estar tomando risco de investir num título de tesouro americano. E por que que aumentou essa prima de risco? Bom, tem a ver com assuntos fiscais. O Tesouro Americano está tendo que emitir mais dívida, mais títulos de Tesouro Americano, para financiar uma dívida que veio mais alta esse ano. Então, para ter alguns números, a gente já recebeu os números fiscais dos Estados Unidos de 2023. A gente viu que o déficit subiu de 5,5% do PIB em 2022 para 6,2% do PIB esse ano. É um aumento alto, tem mais gastos, programas novos pela administração Biden, ao mesmo tempo os menores impostos da administração do Trump também, com menor receita e obviamente maior financiamento da dívida com juros mais altos, estão levando a uma dívida maior. Então, o Tesouro está tendo que emitir mais títulos do Tesouro, ao mesmo tempo que a demanda tem mudado. A demanda por esses títulos de Tesouro já não vem mais de bancos centrais, do Fed, que era o maior comprador, né? Eles estão reduzindo os seus balances. A demanda está vindo de investidores privados, asset managers, fundos de pensão, fundos, pensão de seguros também. Então, esses são compradores de títulos que são mais sensíveis aos preços. Isso tinha pressionado bastante os yields. E também alguns outros fatores técnicos. Eu acho que a mistura de tudo isso colocou pressão nos yields e a gente viu essa movimentação para cima. Agora, o que está acontecendo em novembro? Foram três eventos que já mudaram um pouco aqui a dinâmica do mercado de yields, o mercado de renda fixa dos títulos. A gente viu, em primeiro lugar, o Tesouro anunciando que para o quarto trimestre eles vão emitir um pouquinho menos de títulos do que se esperava e bem mais concentrados na parte curta, na parte de T-bills. O Tesouro entendeu que colocando tanta oferta de títulos de 10 anos, 30 anos, estava tendo impacto nos yields, então isso foi algo positivo, que ajudou a tirar a pressão dos yields. O segundo fator foram dados econômicos mostrando essa fraqueza adicional na economia americana. Eu já mencionei, mas o dado de mercado de trabalho de outubro, por exemplo, menor quantidade de empregos gerados em outubro. Isso também ajudou com essa perspectiva que talvez o Fed não vai ter que subir tanto mais uma vez os juros. E o terceiro ponto foi a reunião do Fed mesmo em novembro, que o mercado fez uma leitura dos comentários do Fed, do Powell, do Chairman Powell, como um pouquinho mais dovish, prestando atenção talvez nesse aumento do yields, sugerindo que o Fed não vai ter que subir mais uma vez. Então, se a gente junta esses três fatores, a gente já viu uma queda de praticamente 40 pontos base nos títulos de tesouros de 10 anos, já mais perto aí do 4,6%. Só para fechar aqui, o que a gente espera para frente, acho que esse é o ponto mais importante sempre, olhar para frente, o que vai acontecer em 2024. A gente lembra sempre que os yields começam a cair antes do Fed, dos cortes do juro do Fed, né? Não vai cair no dia que eles cortarem, vai ser todo um processo, vai acontecer antes, e a gente acha que é importante se posicionar para isso antes que aconteça, e a gente espera assim que essa tendência de juros caindo vai continuar.
Mariana, vou aproveitar aqui você falou um pouco sobre fiscal. E, de fato, quando eu olho assim as projeções de déficit, dívida de vários países, por exemplo, até mesmo dos próprios Estados Unidos, mas também Itália, enfim, eu, como economista, fico um tanto quanto preocupado. Assim, quando a gente olha para uma tendência de longo prazo aqui, para que eu não estou falando só de 2023, 2024, estou falando realmente de uma tendência, né? Tem vários analistas, até vários órgãos do próprio Congresso americano que prevêem um aumento bastante significativo da dívida americana ao longo dos próximos vários anos. Eu, como economista, né, como eu falei, estou um tanto quanto preocupado. Você acha que os investidores, o mercado, estão preocupados também e devem se preocupar com isso? O que que você acha?
Eu acho que essa é uma pergunta de tendências estruturais de longo prazo bem importante. Acho que é a grande mudança que a gente vai ver nessa próxima década, é o fim dessa austeridade fiscal e vai ser bem mais normal a gente imaginar déficits altos para países desenvolvidos, mesmo sem recessão. Então, é uma mudança grande. Se a gente pensar primeiro nos Estados Unidos, a gente está vendo toda essa polarização em Washington, a gente. Todo o assunto do US debt ceiling, do shutdown também, possível fechamento do governo, muita polarização entre os dois partidos. Então, isso nos leva a pensar que a gente não vê uma mudança para frente, a gente continua esperando déficits altos, a gente não vê um partido que vai conseguir um corte de gasto importante e, ao mesmo tempo, outro partido que vai conseguir aumentar mais o déficit. Então, a gente vê essa situação de Washington como bem complicada e difícil esperar uma mudança, uma melhora no déficit fiscal, pelo menos no curto ou médio prazo. Então, eu mencionei alguns números. Eu acho que, se a gente pensar a dívida como porcentagem do PIB, antes da pandemia ela estava em 77%. Ok, estava alta, já vem subindo há tempo. Hoje em dia, esse ano, ela está em 98% do PIB, para uma economia dos Estados Unidos, quase chegando a 100% do PIB. E para a próxima década, no final de 2030, esse déficit se espera que ele aumente a 120% do PIB. Então, sim, perspectiva que ele continue aumentando, porque o custo de financiamento está mais alto, com os juros mais elevados. Isso nos preocupa no sentido, será que os Estados Unidos não vai deixar de pagar seus títulos de tesouro? Não. A gente acha que os Estados Unidos têm muitos mecanismos para emitir mais títulos, para se financiar, mas o resultado, o impacto no mercado é no prêmio de risco, né? Ele aumentou. A gente viu essa incorporação no mercado de renda fixa, a gente já estava com esses juros a 5%, então a gente acha que o impacto vai ser aqui, assim, ver uma década com maior inflação, maiores juros, talvez os juros não voltando a zero, um juro mais perto de entre 2% e 3% ao nosso novo normal. Que isso implica para os mercados? Renda fixa vai voltar a ter renda, né? Porque juros mais altos nos dão os cupons atrativos para renda fixa. E para o lado de renda variável, a gente vai ter que ser um pouco mais seletivos, né? Não são todas as empresas que se dão bem em um cenário de juros mais altos. E, Thales, acho que você mencionou também a Europa, e eu acho que aqui é um ponto super importante. A gente está preocupado com a Europa também, aumentando o gasto fiscal. Eu acho que, na verdade, para a Europa pode chegar a ser visto como algo positivo. A gente terminou essa era de austeridade fiscal, o impacto foi muito grande nas economias europeias. A gente já está passando a ter muito mais investimento público e privado na Europa. Então, projetos de CapEx, de infraestrutura, muito enfoque do governo em digitalização, transição energética na Europa. Então, a gente está vendo as maiores taxas de crescimento na Itália desde os anos 2000. Então, esses maiores gastos, programas do governo estão estimulando o crescimento em alguns setores da Itália, e isso pode ser uma mudança estrutural positiva. Então, claro que essa vai ser uma tendência que a gente vai acompanhar bem de perto, grande mudança da próxima década. Eu diria que esses são os maiores impactos que a gente tem que ficar de olho na Europa e nos Estados Unidos também.
Eu vou pegar aqui, Marina, vou pensar aqui um pedaço dessa sua análise, quando você falou ali de bolsa, né, de que nem todas as empresas vão bem nesse cenário de juros altos. A gente estava vendo até agora, né, os índices de ações americanos colhendo até bons retornos, nos últimos meses, principalmente impulsionados pelas empresas de tecnologia. Queria saber de você, depois dessa movimentação toda que a gente teve nos yields, né, no, nos, na curva de juros americana, que tem impacto sobre a bolsa, como você falou. Esse ainda é o quadro do mercado? Esses ganhos diminuíram um pouco nas últimas semanas? E o que que a gente pode esperar das bolsas daqui para frente?
Claro, acho que é importante, né, ressaltar que outubro foi um mês mais complicado para a Bolsa Americana. A Bolsa como um todo, o mercado acionário estava se acostumando com essa mensagem do Fed de juros nesse nível altos por um pouco mais de tempo. E isso acabou junto com o aumento dos yields, tem um impacto no mercado acionário. Mas eu acho que vendo a foto de 2023 como um todo, a gente está tendo retornos positivos no acumulado do ano para a Bolsa Americana, apesar de todos os riscos. Então, isso é algo bom. A gente, depois de um ano passado péssimo, o retorno está sendo positivo. Mas é muito importante o ponto que você falou, e respondendo a sua pergunta, Bianca, esse retorno ainda, 95% desse retorno é graças às 10 maiores empresas do índice, muitas relacionadas à tech. Então, as que a gente conhece super bem, a Amazon, Microsoft, Nvidia, Tesla, né, muito apoiadas ainda pelo entusiasmo de inteligência artificial. E então a gente está vendo retorno. Grande maioria do retorno graças às empresas, e essas empresas tendo um peso enorme no índice S&P 500, já está em quase 33%. Então, qual que foi o resultado disso? Os valuations, os preços dessas empresas, dessas top 10, subiram muito, elas estão mais caras, elas estão, de fato, essas top 10, uns 130% mais cara que a média de 25 anos. Então, se a gente olhar no índice do S&P, parece que ele está caro, mais caro que a média, mas na verdade, as outras 490 empresas estão com valuations ou os preços bem mais atrativos, bem mais perto da média, e talvez com retorno de negativo ou em zero esse ano. E a gente acha que essas são as empresas que merecem um pouco mais de carinho, elas estão com um ponto de entrada um pouco melhor. Principalmente, como eu mencionei no começo do nosso bate-papo, as que têm as que apresentam esse fator de qualidade alto, e de alguns setores em particular, como saúde, consumo, principalmente o consumo mais essencial, que o ano que vem vai ser importante. O consumidor vai continuar gastando no consumo básico que ele precisa, talvez não tanto no consumo não essencial. A gente gosta também de empresas de serviço público, né? Obviamente, coisas que a economia vai começar a desacelerar, você ainda vai pagar a sua conta de luz, eletricidade. Então, várias oportunidades interessantes. A gente gosta de algumas empresas industriais também, né? Que estão recebendo muito apoio desses novos programas da administração Biden, pelo Inflation Reduction Act. E algumas empresas de energia também, com valuations mais interessantes, apoiadas por um aumento de preço de petróleo, desde julho. E, por fim, tecnologia, a gente continua gostando muito, para nós é a grande tendência, secular dos Estados Unidos, um aumento de produtividade incrível, mas a gente prefere entrar no setor de tecnologia. Bem de olho com os valuations, escolhendo bem a empresa que a gente acha que tem mais possibilidade de render frutos com toda essa mudança de inteligência artificial. Mas eu acho que, só para finalizar aqui, a nossa mensagem é: tem muito mais no S&P 500 para escolher do que essas top 10. Tem mais 490 empresas, algumas com valuations super interessantes, atrativas, e a gente quer começar a se posicionar para a queda de juros do Fed também para o mercado acionário, porque isso geralmente é bom para os ativos de risco também. Juros caindo podem apoiar o mercado acionário. Então, pensando no próximo ano, 2 anos, a gente vê um panorama positivo para a Bolsa Americana também, não só para renda fixa.
Marina, você comentou anteriormente um pouco sobre polarização, e bom, eu sei que está um pouquinho cedo para falar sobre isso, mas eu confesso que eu estou morrendo de curiosidade para ouvir essa resposta, que é o seguinte: ano que vem tem eleições nos Estados Unidos, eleições presidenciais. Então, minha pergunta é: isso pode trazer um aumento da incerteza? Isso pode mover com os mercados de alguma forma? O que você acha?
Olha, eu tenho a mesma curiosidade que você. Eu acho que ainda falta muito tempo e a gente ainda não sabe direito quais vão ser os candidatos. A gente já pode ter uma ideia boa, né, dos dois partidos, quais vão ser, né, pelo lado dos democratas, parece que o presidente Biden vai se recandidatar, e também pelo lado dos republicanos, quem está aparecendo agora nos polls como o que recebe maior apoio é o ex-presidente Trump. Mas realmente faltam 12 meses, muitas coisas podem acontecer nesses 12 meses, e eu acho que um ponto que a gente sempre tenta fazer aqui no nosso time é que a mídia vai falar muito dos debates, eles vão falar muito desses assuntos políticos, mais culturais mesmo, assuntos que sempre trazem na mesa dos debates, mas que muitas vezes não têm um impacto na economia real. O que que a gente procura saber mais para a economia real? O assunto fiscal, o assunto de protecionismo contra a China, se vão tirar ou aumentar os tariffs contra a China. Esses são os assuntos que a gente tem mais interesse em saber qual vai ser o impacto na economia real. E ainda os candidatos não têm se pronunciado muito com esses assuntos, eles não têm um posicionamento forte ainda, então bem, bem difícil dizer qual vai ser o impacto na economia. Eu acho que agora o desafio de mais curto prazo que a gente está vendo é mais o lado de Washington mesmo, de passar o budget para o ano de 2024. Eu acho que aos poucos a gente vai falando muito mais aqui sobre as eleições nesse bate-papo, mas ainda é um pouco cedo para dizer o que realmente vai ter impacto no mercado aqui.
Marina, para terminar o nosso papo, eu queria falar agora um pouco sobre a reação dos mercados às tensões no Oriente Médio. A guerra de Israel contra o Hamas já está durando mais de um mês, com consequências muito trágicas até aqui, e ainda sobre o risco de a gente ter uma piora nesse conflito. Falando um pouco sobre a questão econômica, qual o risco de um impacto sobre, por exemplo, o petróleo e, consequentemente, sobre a inflação global, na sua visão?
Bianca, é realmente muito triste ver o que está acontecendo com essa segunda guerra grande que a gente está tendo, né? O novo conflito Israel e Hamas, além do que continua acontecendo na Ucrânia, outros conflitos no mundo. Então, é bem triste ver o impacto e as imagens. E, claro, como investidor, a gente precisa pensar qual que é o impacto na economia real e nos mercados. E a gente viu que, por exemplo, lembrando a guerra da Rússia e Ucrânia, quando começou, houve um impacto bem grande nos preços de petróleo, nos preços dos commodities, mas que depois de o preço, bom, obviamente teve um grande impacto na inflação, tudo muito que a gente falou hoje sobre a inflação subindo, os bancos centrais tendo que subir os juros, estava relacionado a esse aumento dos preços de petróleo. Mas uma vez que a inflação começou a descer de novo, os mercados começaram a se enfocar menos nos fatores, nos eventos da guerra e mais nos fatores, da própria economia. Então, agora pensando nesse novo conflito, quais foram os impactos iniciais? A gente viu que desde 7 de outubro, na primeira semana, o preço de petróleo subiu praticamente 8%, a gente também viu o ouro subindo. O investidor buscando um refúgio, mas já depois de um pouco mais de um mês, a gente vê o preço de petróleo outra vez embaixo da onde ele estava em setembro. Então, a leitura que o mercado está tendo agora é que esse conflito não tem o impacto em grandes produtores de petróleo, no entanto, isso não vai, enquanto continuar assim, isso não teria o impacto no preço de petróleo. O grande risco é se outros países que forem grandes produtores de petróleo se involucrarem também, principalmente pensando no Irã, pensando na passagem de água super importante, o Estreito de Hormuz, que é onde passam 20% do petróleo do mundo, passa por essa faixa de água. Se alguma coisa acontecer, se eles cortarem a produção nesses países grandes, se essa passagem de água for cortada por algum motivo, aí sim o impacto no preço do petróleo seria forte, e aí teria o impacto na inflação, talvez temporário. Mas nesse momento, esse não é o nosso cenário base. Obviamente, a gente está vendo o conflito dia a dia, monitorando se houve uma escalação, por enquanto não teve. Então a gente espera que os preços de petróleo continuem nesse nível, nesses intervalos que a gente está vendo recentemente, entre 80 dólares por barril a 85. Mas obviamente depende muito de outros países se involucrando na guerra também.
Bom, Marina Salles, o papo está muito bom. A gente falou de diversos assuntos muito interessantes, mas chegamos ao fim da nossa conversa. Eu agradeço muito a você, Marina, por bater esse papo com a gente. Foi um prazer te receber aqui.
Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada, Salles, por todas as perguntas. Adorei estar aqui com vocês hoje. E obrigada a todos também que participaram. E até a próxima.
Foi ótimo. Muito obrigada a você também, Salles. Foi um prazer contar com a sua presença também nesse papo.
Não, prazer é todo meu, Bianca. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também, Marina, pelo excelente bate-papo. E eu quero agradecer também a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado.
Eu faço coro então aqui ao Salles e à Marina. Agradeço por fim a você que nos acompanhou até aqui. A gente encerra agora o Visão Global, mas a íntegra da conversa vai ficar disponível aqui no canal do C6 Bank, caso você queira rever o nosso papo ou compartilhar o vídeo. Eu aproveito para convidar você também a escutar a gente no Macro Review, nosso podcast de economia, que conta com a participação da Marina e conta também com a participação da Gabriela Santos, que é estrategista também de mercados globais do JP Morgan Asset Management. O Macro Review está disponível nas principais tocadores de podcast e também aqui no YouTube. Uma boa noite a todos, uma boa noite a vocês, Marina e Salles, até a próxima.